Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, o episódio de número 191 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, do Apple Podcasts, do Deezer, Google Podcasts, ou do seu dispositivo móvel onde você está assistindo o TikTok. Eu sou Danilo Batista, inclusive esse programa vai acabar em parar no TikTok, né? Eu sou Danilo Batista, seu host e membro de uma geração muito velha para usar este distinto aplicativo. E vamos comentar o que alguns dizem que foi um jogo, para a gente foi uma tortura, chamada Cincinnati Bengals 27, Pittsburgh Steelers 17, jogo da semana 15. E para tais comentários eu tenho a presença de Ricardo Rezende. Noite, Ricardo. Boa, não tá muito não.
Olá, Danilo. Olá, caros amigos ouvintes. Vamos estar aqui mais uma semana para falar sobre o quinto, sei lá, já perdi as contas, o pior jogo da era Mike Tomlin, todos acontecendo nessa temporada. Então vamos seguir essa tônica, né, que está sendo as últimas semanas do Pittsburgh Steelers. Falar sobre esse jogo que você descreveu muito bem, que foi uma verdadeira tortura. Um jogo desse não acontece no domingo de tarde ou algo assim. Um jogo desse ele tem que ser começar 10h15 da noite e acabar de 1h30 da manhã, e o trabalhador brasileiro tem que acordar de 6 horas da manhã depois de ver essa desgraça que foi ontem. Porque o Pittsburgh Steelers é assim, né?
Bicho, só não é mais Steelers porque não foi com horário de verão no Brasil pra turma ir dormir 3 da manhã emputecido.
Surreal. Surreal.
Completamente surreal, bicho. A gente citou aí nas últimas semanas, é um time que não tá mais invicto, né? Isso vocês já estão cansados de saber. E que não é um time de campanha 11-3. Ele é um time de campanha 10-0 e um time de campanha 1-3. Parece que começou outra temporada. É essa completa impressão. E de lá pra cá, bicho, a gente aqui no podcast, até Mike Tomlin, que normalmente é a voz da razão nesse time, se você for acompanhando as entrevistas dele depois de cada jogo, e acho que Mike Tomlin vai ter que ser o primeiro tópico que a gente vai falar aqui, você nota que ele vai passando pelos estágios do luto. Aquela definição clássica dos 5 estágios do luto. O primeiro estágio é negação e isolamento. Ali, aquele jogo contra o Ravens, tem uma mistura ali do segundo estágio já, que é de raiva, porque o Steelers saiu, venceu, mas saiu furioso, e não, estamos sendo atacados pela liga, e não é possível, eles não deixam a gente, semana que vem a gente volta e tal. Tinha tal qual uma criança que não tirou a soneca da tarde e tava ranzinza. Então, negação e isolamento e raiva. O terceiro estágio é barganha. A gente passou por isso aqui também, depois da derrota contra o Washington. Tipo, não, tem alguns ajustes para serem feitos, ou dá para resolver, é só ajustar aqui e ali e a gente pode contar com vitórias, mesmo sabendo que tem um jogo difícil e tal. Aí veio a derrota contra o Bills, e esse é o estágio número 4. Depressão, que, você olha, faltou o ânimo, você não via mais o... Isso foram comentários que a gente fez aqui. Você não via mais os jogadores puxando pra voltar a ter alguma coisa, você não via aquela faísca no time, nada que trouxesse ele de volta e tal. O quinto estágio é aceitação. Ricardo, quando perguntaram pra Mike Tomlin depois desse jogo qual era o nível do Steelers, se o Steelers era um time ruim, o que foi que Mike Tomlin respondeu?
A gente é um time ruim agora. Não tem como negar isso diante dos fatos. Basicamente o que Mike Tomlin disse: hoje somos um time ruim de futebol americano.
Você quer mais sintomas de um estágio de aceitação do luto do que isso?
Pior do que isso, Danilo, e é o que mais me preocupa, acima de todo e qualquer problema que o Steelers está tendo nessa nova temporada que você descreveu muito bem, que a gente está 1-3. Que nessa fase de aceitação, Tomlin não sabe o que fazer com o time. Ele claramente não sabe o que fazer com o time, como consertar o ataque, em como fazer algum ajuste na defesa. Ele não sabe, ele tá sem rumo, ele não tem cabeças ao seu redor que possam estar chamando a responsabilidade e procurar fazer um ajuste. Ele não tem, convenhamos, os dois coordenadores que são as duas peças principais, podemos dizer, Os dois braços direito dos brasileiros é complicado, mas acho que os amigos entenderam.
Sim, sim.
Os dois grandes figuras que o Mike Tomlin tem pra se apoiar são dois patetas. São dois patetas. Não conseguem, não são nem de perto a solução. Vai tudo cair em cima dos ombros dele e ele não sabe. Olha pra um lado, é Randy Fitch, né? Amigo de longa data. Parece aquele... aquele tipo profissional que você contrata pra ser... É seu amigão de longa data. Você contrata ele pra ser o vice-presidente do seu negócio, alguma coisa nesse sentido. Só pra fazer a média e tudo mais com o funcionário, porque a turma gosta dele. O Randy Fitch não é isso, nesse time todo mundo sabe, tá ali por conta da relação com o Big Ben bancou ele e tudo mais, então ele vai lá, aceita porque é já amigo de Fitch, né, há muitos e muitos anos. Olha, não sabe o que Fitch pode fazer pra ajustar esse time. Fitch, né, como a gente já falou milhões de vezes aqui, eu não quero nem me alongar muito nisso, não é play caller, não tem essa característica. E Kit Butler sofreu no início, tem uma defesa formada por estrelas, então ele tem a obrigação de fazer com que a defesa performe em um bom nível. A defesa não tem buracos hoje, fora as lesões ali de inside linebacker, e mesmo assim foi doutrinado pelo senhor Ryan Finley nesse jogo. Então é um time que você descreveu perfeitamente todas essas fases do luto, aceitação. O time não sabe o que fazer, não tem nenhuma perspectiva de melhor, e é isso que incomoda mais, e é isso que cai nos ombros de Mike Tomlin. Ele caiu na sua própria armadilha. Tomlin é um cara de muito relacionamento, sempre foi um cara de muito relacionamento, procurou tirar o melhor de cada jogador nesse sentido, cara de carisma, tem o elenco todo com ele e tudo mais. Ele é o cara que fala, mas ele chegou uma hora que, como o Cam Hayward falou, depois do jogo o Hayward tava puto e falou... A gente tá falando muito e fazendo pouco. Tem uma hora que só Mike Tomlin só falar não vai adiantar. Não vai adiantar, como não tá adiantando, como a gente tá vendo nesses últimos jogos. Então, a gente tá num buraco, assim, complicado. Eu não consigo. Eu passei o dia, Danilo, hoje, eu juro, o dia hoje, pensando como consertar o Steelers. Eu não consigo pensar em uma alternativa pra isso. Antes falavam, o Steelers vinha de 2 semanas e realmente vinha, calendário maluco, com pouco intervalo de descanso e tudo mais. Finalmente vai ter uma semana inteira de preparação. Ben Roethlisberger agradecendo por isso, Randy Fitch agradecendo por isso, Tony agradecendo por isso, vamos ter uma semana normal. E o time entrou pior do que quando estava jogando num calendário apertado. A performance ofensiva do Pittsburgh Steelers até foi coisa para entrar na história da equipe. Então, é um time que não sabe o que fazer hoje. Claramente, não sabe o que fazer. E aí, quando você se depara com uma situação dessa, feito o que a gente tá vendo, vão perguntar, não é que vão perguntar, mas ficam procurando culpados. Você quer procurar apontar culpados toda hora. Não tem uma figura central, a gente pode apontar, jogar o dedo na cara, Red Fish, né? Ben Roethlisberger, Mike Tomlin, sei lá o quê, o Alex Highsmith, rookie, coitado. E chega em situações que querem apontar pra TikTok de Juju. Um time com milhões de preocupações, e talvez essa opinião é algo que eu sei que os amigos ouvintes querem ouvir a respeito disso, mas sinceramente, é um assunto que tá rendendo horrores, quando o foco do problema do Steelers tá muito longe de ser o TikTok que Juju grava. Isso vai gerar... Eu sei que o fato dele tá gravando no longo adversário e tudo mais... vai gerar consequência. Ele fez essa temporada todinha. Todo jogo de temporada ele fez. Não motivou o Baltimore Ravens lá em Baltimore. Não motivou o Baltimore. Não motivou o Titans, que era invicto.
Peraí, não motivou o Ravens. O mesmo Ravens que pouco depois quase saiu na porrada com o Titans porque eles estavam parados em cima do logo, né?
Exato. Não motivou. Aí acontece o jogo contra o Bills. Três caboclos fala que isso motivou e pronto. Começa a render o assunto. assunto. A semana toda o pessoal falando, Bengals bota um segurança no logo. Um segurança no logo. Não impede Juju de dançar. Juju dança. Juju arca com as consequências que ele vai ter. Ele tem que arcar. Ele tá se pondo nessa posição. Isso eu não vou discutir, não.
Perfeito.
Ele se bota nessa posição. Não crucifico por fazer, mas é uma posição que ele se bota delicada. Ele arca com as suas consequências. E quando o Mike Tomlin fala na coletiva hoje que vou conversar com o Juju a respeito disso, Mike Tomlin não vai chegar pra Juju e falar: não quero que você mais faça isso. Mike Tomlin não vai falar isso. Pode continuar fazendo o que você quiser. Agora veja o que você. Veja as consequências que você tá gerando. Aí Mike Tomlin, como ele faz normalmente, né, segundo os relatos, Mike Tomlin vai lá, abre seu computador, vira a tela, todo mundo falando sobre o que você tá fazendo, tá vendo? Por mim você continua, mas arque com as consequências. Isso vai continuar acontecendo. Você tá no grande, você tá no palco agora. Mas deixar de fazer, Mike Tomlin não vai apontar pro cara deixar de fazer absolutamente nada. Pode ser Juju, pode ser quem for, Mike Tomlin não vai impedir o cara de fazer nada. Agora ele vai ter que ter... Como é que eu posso usar uma expressão que não seja muito feia aqui?
Tem um ditado em inglês que é o seguinte: if you wanna talk the talk, you gotta walk the walk. Sabe? Se você vai falar alguma coisa, você vai ter que corresponder o suficiente para o que você tá falando.
Exato, pronto, perfeito. Eu ia falar outra coisa, eu ia falar uma coisa muito mais feia que isso. Você tem que aguentar o que vai acontecer. Você tem que aguentar a consequência. Então é o momento que o Juju vai ter. E aí, se ele vai fazer no próximo jogo ou não vai fazer, ou se ele joga fora de casa daqui a 2 semanas contra o Browns, não faço a menor ideia. Talvez ele não faça. Mike Tomlin botou lá a mãozinha na consciência dele. Não impediria ele de fazer, mas também tá vendo o que isso tá gerando. O Steelers tá no buraco nesse nível, onde um grande problema do time hoje é o fato de um jogador tá gravando TikTok. Isso é pauta na ESPN. Hoje mesmo a ESPN, pelo amor de Deus, só falava de Juju fazendo TikTok. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que bizarro.
Cara, o próprio Juju já teve nessa história. Quando ele chegou e é: nossa, é o cara irreverente, é o menino da bicicleta, amarrou, passou uma corrente na bicicleta ergométrica ali de aquecimento. Ah, ele é engraçado, né? Aí, nossa, não, cara, o time tá aí perdendo, sem quarterback, Juju tá fazendo stream de Fortnite. Meu Deus, olha aí, responsabilidade. Esse é o jogador. É exatamente o que você disse. Não é, se não era um problema enquanto a gente tava ganhando, por que vai ser um problema agora, bicho?
Exato.
Sabe, contanto que ele aguente, que todo mundo vai. Que ele tá botando um alvo nas costas dele.
E é bom deixar claro antes que a gente receba pedras aqui. Juju pode fazer o que quiser, agora ele tem que arcar. Eu não vou ficar defendendo nunca Juju na rede social aqui, porque estão atacando ele. Ataque, que ataque mesmo. Se ele tá se sujeitando, se ele tá se expondo a fazer isso, ele arca as consequências. Do mesmo jeito, quando tem time, o Bengals no primeiro jogo postou aquela imagem brincando com a Terrible Tower e tudo mais, depois foram lá e arcaram com as consequências dele. E isso acontece com todo time, com qualquer Zé Mané na NFL que venha fazer isso, ele vai arcar com as suas consequências. É a turma... Eu já disse, eu não gosto de saudosista, né? Eu não sou muito, muito entusiasta de saudosismo. Aí a turma vai: ah, mas aí Randy Moss fazia e jogava, T.O. fazia e jogava. Você vai atrás de extremo, de jogadores que...
Bicho, Terrell Owens não foi votado pro Hall da Fama de primeira por causa dessas brincadeirinhas? Porque ele gerava reação negativa nas pessoas?
Imagina, que vai atrás disso lá no fundo, quando toda semana tem um negócio desse na liga e tudo mais, aí... Isso acontece com o Juju, a figura talvez tem engajamento melhor, o cara mais proeminente. Os últimos jogos do Steelers foram de prime time. O Steelers não estava jogando em prime time até então, aí todo mundo vê isso está acontecendo. Talvez se fosse um jogo de tarde, como estava acontecendo antes, ninguém estaria falando sobre isso. Mas é um jogo de prime time, só tem um Steelers jogando. Aí a turma vai cair em cima e vê, e o pessoal sente prazer em ver Juju apanhando. E incrivelmente, esse assunto está rendendo muito mais. que eu queria no podcast também. Pra você ver o nível de absurdo
que é. A gente nem discordando. A gente nem discordando tá, e mesmo assim isso tá rendendo. Vamos até cortar isso por aqui. Exato, porque a gente já falou demais no TikTok.
Por favor, pelo amor de Deus.
Pois é, bicho. Aí a gente tem que voltar pra falar do time, porque essa situação. Tem que tirar, primeiro, dar crédito, dar a César o que é de César, dar créditos pra quem merece. Mais uma semana em que a defesa dos Steelers continua dando chance enquanto eles conseguem. Você falou, por exemplo, de Highsmith, que realmente o time, o Bengals, explorou um pouco ali as corridas com ele, o read option, pra cima dele. Se é um calouro que tá nessa situação, bicho, e você tá vendo a coisa acontecendo ao mesmo tempo, na real, não importa se ele é um calouro, um veterano ou a estrela do teu time. Alguém tem que vir ali, tem que vir de cima e dizer, bicho, vamos mexer nisso daqui, nessa configuração, vamos dar um ajuste pra ver se pelo menos isso aqui que tá dando muito certo pra eles para. Semana passada tinha que dar um jeito em parar os passes com Stephon Diggs, e não deram. Essa semana você tinha que ter dado um jeito no RPO ou no read option que tava rolando ali em cima de Highsmith. Também não deram, sabe? É nesse nível que a gente vai. Mas se você pega estatísticas no geral, o Steelers enfrentou um Ryan Finley e por mais que tenha perdido pro Bengals, Ryan Finley saiu com 7 passes completos de 13, 89 jardas. O que a defesa tinha pra fazer, ela fez. Giovanni Bernard teve 83 jardas e um touchdown. Beleza. Se essa é a única estatística do ataque adversário relevante, amigo, significa que você provavelmente deitou e rolou em cima dos caras. Mas aí, as jardas ofensivas de Cincinnati são 230, que quando você vai ler relatos de outros jogos, é nada. Nada. Poxa, a defesa segurou um ataque de fulano pra só 230 jardas. Mas pros Steelers é suficiente pra não só eles ganharem o jogo, como fazerem 27 pontos.
Inacreditável.
Inacreditável, porra.
Mas três turnovers do ataque já é dentro do campo do... do seu próprio campo. Já deixa o Bengals em uma posição maravilhosa pra pontuar. E aí... Além disso, a defesa perdendo tackles virou uma tendência que acho que... A gente não tá falando tanto sobre isso, mas umas semanas aí que passou a ter muita dificuldade nisso, talvez vai ser relacionado ao cansaço. Mas, novamente, eu não vou querer usar essa ficha de cansaço no jogo de ontem, porque a gente teve finalmente uma semana normal. E eu entendo, a defesa fez o que pôde, como você falou, mas a partir do momento que ela é a sua... Ela é seu catalisador. A defesa precisa ser o catalisador do time. Você precisa que ela faça jogadas constantemente pra que possa ter chance no jogo. A defesa não forçou turnovers, até porque o Bengals jogou de forma muito conservadora depois que abriu vantagem, não tinha pra que se expor, parou de lançar com o Ryan Finley, as corridas estavam entrando. Mas no final do jogo a gente não conseguiu parar as corridas em nenhum momento. A gente, nas últimas 15 corridas do Bengals, a gente cedeu uma média de 5.2 jardas por corrida. Os tackles, toda hora, o Giovanni Bernardo não é um running back truncador que cai pra frente, mas ele tá caindo pra frente direto contra a defesa do Steelers. Ever Williams não conseguia fechar um tackle certeiro em cima do Giovanni Bernardo, que novamente é um cara que não é muito conhecido por quebrar tackles. A OL do Bengals, extremamente limitada, conseguiu no final do jogo dominar, entre aspas, a nossa grande força, que é nas trincheiras. A primeira linha do Bengals, a primeira linha defensiva do Steelers. E eu digo com Cam Hayward, Stephon Tuitt, TJ Watt, que são grandes jogadores na defesa, tem a obrigação de obliterar essa unidade do Bengals. E no final do jogo, não estavam. Passava como queria o Giovanni Bernardo, que ia pro segundo nível, a gente não conseguia derrubar ele no primeiro contato, ele caiu pra frente, pronto. 5 jardas e assim foi caminhando basicamente o final do jogo todo. Ele conseguiu essa parada necessária. Então eu entendo o lado da defesa no início segurar como pôde, mas também ela precisa ao mesmo tempo dar essa sobrevida no final, ter essa jogada um pouco mais decisiva que faltou. Faltou contra o Washington, faltou contra Buffalo, faltou contra Cincinnati. Então é um ponto que precisa ser levantado. Na temporada passada a gente lembra como a gente chamava a defesa aqui de closer, né? A defesa tava conseguindo finalmente fechar bem os jogos ou dar uma chance, algum momento necessário, para que o ataque fizesse alguma jogada, um ataque liderado, lembrando, por Duck Hodges e Mason Rudolph, fazer alguma coisa. Esse ano a gente não conseguindo essas três derrotas, pelo menos. A gente não conseguiu. E a gente, na temporada, a gente foi contra o Ravens, a gente conseguiu vencer no final. Contra o Cowboys, a gente conseguiu. Mas o risco de sobreviver nesses últimos lances é que uma hora pode desabar, uma hora pode entrar. Nas últimas semanas não necessariamente entrou no final do jogo, mas ela foi caindo aos pedaços e a gente não conseguiu dar a jogada necessária para talvez voltarmos um pouco mais com um pouco mais de chances no jogo. Então, novamente, a defesa ela precisa, a gente precisa que isso que eles apareçam. E a gente estava conversando no nosso QG a respeito do TJ Watt e tudo mais, e por favor, não entenda isso como uma crítica ao TJ Watt, longe disso, um jogador maravilhoso, um dos três melhores jogadores defensivos da NFL. Mas a gente cria a expectativa que nesse momento o Jota ele vai aparecer com aquela jogada de playmaker. Não tinha passe pro Minka, que é o cara da secundária, fazer esse tipo de jogada de poder aparecer. Então era nas trincheiras. A gente espera que o TJ Watt, o Cam Hayward, em algum momento também, possa aparecer com alguma jogada. E eu não digo nem só de ontem. O TJ Watt fez até um jogo bom em termos de número. Mas na temporada, ele ainda tá precisando dessa signature play, que o pessoal gosta de chamar nos Estados Unidos. Essa jogada com assinatura, jogada que é autografa depois. A foto vai lá autografar. Fazer uma jogada para mudar um pouco o rumo da partida. Infelizmente pra gente, estamos vendo os outros bons defensores da NFL fazendo esse tipo de jogada. TJ Watt esse ano ainda precisa fazer. Por favor, entenda novamente como uma crítica. TJ Watt tá jogando maravilhosamente bem nessa temporada. É só a expectativa que é criada ao redor dele de que uma jogada quando tem um playmaker na defesa, a gente espera que ele faça esse tipo de lance, como o Paul Amaro já fez por muitos anos, o próprio TJ Watt já fez, Minka já fez, enfim. A gente precisa e não teve. Espero que em algum momento venha aparecer na hora. Pode ser que seja nessa semana já contra o Colts. Mas pode ver se o jogo vai precisar de uma jogada dessa de alguém na defesa.
Pois é. Ele joga em nível pra ser o melhor dos Steelers.
Com certeza.
Claramente é. Mas quando chega nesse momento em que todo o peso do jogo tá pra defesa, só vai acender alguma faísca no time se ele jogar em nível de jogador defensivo do ano. Se ele jogar em nível de melhor da NFL. E ele corre as responde dentro da expectativa do time, mas acaba precisando que ele supere esse nível. Por isso que não é uma crítica, porque você também não pode querer que o jogador exigir. Supere os 100%.
Exato, não pode exigir que ele vá contar com isso. A gente espera que o Jeff tenha jogos como de ontem, 3 tackles for loss, sack, tudo mais, maravilha, de ontem é aquele mesmo, mas tem essa expectativa, né?
E aí, bicho, se a gente considera de novo, tem que voltar pra esse tópico. O jogo começa com a nossa defesa forçando 2 punts, segurando uma jogada que começou na linha de 20 já, na nossa linha de 20, para um field goal. Depois força um outro field goal que é perdido. Então o primeiro quarto vai basicamente todo nisso daí. Só que o ataque responde com 3 punts, 2 fumbles e uma interceptação. E aí quando você vai acompanhando o drive a drive, o fumble vira um field goal, o outro fumble vira touchdown, a interceptação vira touchdown, todos os 3 com campo curto. E aí, amigão, o nome disso aqui é 17-0. E era pra ser 20, era pra ser 24, era pra ser mais no começo. E teve umas jogadas que foram falhas feias, teve interceptação bizonhamente dropada por William Jackson, por exemplo. Então, chega uma hora que o gás acaba, bicho. Só que, por um grande acaso, quando o time voltou do intervalo com 17-0 na cabeça, e tendo uma campanha de 6 minutos, e o resto todas abaixo de 2, tá? 3 jogadas, uma jogada de fumble, 3 jogadas, 3 jogadas de fumble, aí uma de 10 que termina a interceptação, 3 jogadas. A quantidade de 3 and out que esse ataque teve no primeiro tempo, completamente estapafúrdio, assim. O New York Jets, a chacota da NFL em 2020. O time que, por um acaso do destino, conseguiu jogar o suficiente para ganhar do Rams e nem devia ter ganhado. Sabe quantos jogos eles têm marcando no First Drive, na primeira campanha, 8 jogos consecutivos. O New York Jets, o time que mandou o Le'Veon Bell embora porque tava jogando demais, ou porque não queria mais continuar nesse ambiente, sabe? O Steelers começou com 4 three and outs e um fumble. O primeiro quarto tem 0 first downs, 0 conversões de terceira descida, 2 turnovers em 4 minutos e meio de ataque. É um ataque negativo em níveis assustadores. Assustadores. Mesmo assim, sei lá qual foi o tamanho da chinela que cantou no vestiário, o time volta no intervalo e faz uma campanha de touchdown, um field goal, aí toma um three and out, volta com outro touchdown. Voltou pro jogo! 67 jardas, 67 jardas, 75 jardas, as 3 campanhas, e marcou 17 pontos. Esse time ainda voltou pro jogo, contra o Bengals. Aí é o que a gente tem que relevar, contra o Bengals. E de repente morreu de novo.
Ficou no ataque, ele criou um ritmo, a gente não conseguiu aquela parada na defesa que eu comentei agora há pouco.
E aí acabou.
E aí acabou, acabou. Acabou mesmo, apesar da gente ficar todo entusiasmado, naturalmente a gente vai ficar com um pouco de esperança ainda, é óbvio, mas rapidamente ela é apagada com aquele touchdown no óptimo com o Ryan Philly, o melhor estilo de Dalton alguns anos atrás.
Pois é. E aí, bicho, a gente volta pra um cenário que a gente já vai até encaminhando o fim do programa, porque não vai ter mais tanto assunto assim. A gente volta pra um cenário em que você não espera. Eu tava assistindo o começo do jogo, enquanto terminava a gravação do Fambronet, tava conversando com o Sérgio dizendo: ah, Danilo, mas você acha que o Steelers ganha do Colt semana que vem? Disse, bicho, você tá assistindo o Monday Night Football? O Steelers não ganha uma primeira descida.
Esse time, foi o que o Mike Tony falou, a gente não consegue ganhar uma jarda. Você quer que a gente ganhe de quem se a gente não consegue ganhar uma jarda? E o jogo, é importante lembrar, Danilo, teve um momento no final do terceiro quarto, início do quarto quarto, não lembro, tava 17-10 o jogo, a gente tinha uma segunda pra uma jarda. Geralmente a gente viu até algum momento do jogo decisões de correr com o Benny Snell, até deu certo em algumas, o Benny Snell conseguiu até boas corridas em segunda descida pra 10, pra 15 jardas, o Benny Snell conseguiu. E teve com uma segunda pra uma, foi até no lance que o Deontay Johnson saiu machucado, pensou que se não lesão mais grave, mas foi cãibras aparentemente, e ele voltou depois pro jogo. A gente manda um passe, não consegue, não deu certo. Aí depois, a gente arrisca de novo. Outra jogada, terceira pra um, a gente não consegue. A gente não consegue. Vai a quarta pra um, a gente não consegue de novo. É incrível, isso também não é de agora, é da temporada. A gente não consegue, uma jarda necessária, não conseguimos. E aí ali, parece que o jogo acabou, o time perdeu o momentum total ali. Perdeu. Aí o Bengals foi, nem lembro o que foi que deu a outra campanha do Bengals, mas o ataque mal se encontrou depois. Depois desse lance. E era o momento pra gente poder seguir uma campanha mais consistente e tudo mais, enfim. E aí, decisões da sideline questionáveis de mandar um passe, não correr aqui e tudo mais. Aquele negócio de sempre que a gente vem falando já nas últimas semanas. E se me permitir, Danilo, falar e fazer um emenda desse assunto sobre a linha ofensiva do Steelers.
Por favor, é essencial.
A linha ofensiva do Steelers, ela foi um pilar da equipe, trabalho desenvolvido por um alto investimento em draft. Marcus Gilbert, escolha de segunda rodada, Marquise Pouncey, escolha de primeira rodada, David DeCastro, escolha de primeira rodada, enfim, no início da década, foi um investimento forte via draft para montar uma unidade que deu liga quando o Mike Munchak chegou, e aí ter lá o Villanueva, se estabeleceu como left tackle, e o Raymond Foster, que estava desde sempre no Steelers. Então, era uma unidade muito bem estabelecida, uma das melhores da NFL, abrindo buraco para correr, protegendo pro passe, enfim. E agora ela está desabando. É uma unidade que envelheceu. A gente talvez não tenha sentido o envelhecimento dela como deveria. A gente está numa situação hoje que diria que alguns anos atrás a gente estava aliviado porque se falava muito o trabalho que Kevin Colbert fez para manter a base da OL do Steelers por muitos e muitos anos. De fato, ele conseguiu. Sendo que hoje a gente está vendo DeCastro e Pouncey atrapalhados, como foi no primeiro, naquele fumble, que eu confesso que ainda preciso ver com um pouco mais de detalhe de quem foi a culpa no final das contas. Pouncey foi dar o snap pro Big Ben, o DeCastro entrou no meio, ia fazer o pull e tudo mais. Nunca vi os dois fazendo esse tipo de jogada. A gente vê o Villanueva jantado a noite toda. Jantado a noite inteira pelo Carl Lawson. A gente viu o Villanueva no início do jogo perdendo o bloqueio para um cara que pesa 50 quilos, um cornerback do Bengals. E o Villanueva não conseguiu dar um totozinho, um peteleco do Villanueva para derrubar o cara. Ele não conseguiu, e aí o Ray McCord acabou sendo derrubado rapidamente. Uma jogada que seria muito promissora, provavelmente, além de ter sido novamente jantado a noite toda. A OL não consegue empurrar o jogador defensivos suficiente para ganhar essas jardas necessárias, essas uma jardas que a gente tava comentando, uma jarda, perdão, que a gente tava comentando. Unidade envelhecida, uma unidade que hoje não tem, não parece ter muita perspectiva. Talvez a mudança possa ter acontecido dando chances para os mais jovens. Kevin Dodson entrou muito bem na temporada. O Darren Gray entrou, eu preciso ver com mais detalhes isso, mas a sensação que eu tenho é que o Darren Gray entrou muito bem na partida também, e por alguma razão a gente manteve uma rotação com o Jason Racionário ali na posição de guarda.
Rotação de OL, bicho.
Eu quero muito ver, eu espero que os Steelers de Poe, geralmente eles fazem muito esse trabalho de segmentar muito bem os dados do jogo do Steelers. Eu queria muito ver as jardas por corrida quando o Darren Gray estava em campo e quando o Jason se racional estava. A rotação de OL de fato não existe. Eu falo isso, a sensação que eu tenho é quando o Darren Gray estava em campo, o time conseguiu avançar muito bem. O Benizel teve boas corridas no terceiro quarto e tudo mais. E aí, pra piorar tudo, quando a gente precisa de... Foi uma terceira ou foi uma quarta descida, nem lembro. É mais uma jogada assim, tá na reta o seu jogo, tá no campo do Bengals já. Você tá com o jogo na reta, você chama um pull com o JC Hasenauer. Um pull com o JC Hasenauer. Na grande jogada que passa, na grande jogada da partida, um pull com o JC Hasenauer. Nível chamar um passe numa quarta descida pra Anthony McFarland. Bicho! O que é que passa por trás de quem chama esse tipo de jogada e não tá vendo o jogo, ele não tá... Eu vi um dia desse o grande David Cialdini do On The Clock comentando no Twitter uma verdade que alguns podem classificar como um pouco de soberba e tudo mais. Mas é que faz sentido, parece... Tem umas figuras na NFL que a inteligência, ela é muito, como é que posso falar?
A gente superestima a inteligência de pessoas.
Exato. A gente superestima a cabeça do cara só porque ele é técnico na NFL. Só porque ele tá ali na sideline com um headset, a gente superestima a inteligência dele. Não tem uma decisão lógica por trás disso. É esse tipo de pauta, esse tipo de assunto. Eu sei que a gente faz aqui, como o Danilo gosta de falar, a gente faz a microanálise do jogo. Mas esse tipo de coisa que eu gostaria muito, mas muito, que fosse questionado para Mike Tomlin, para Red Fish. É o tipo de assunto que a gente não vê. A gente tem que ver a gente perguntando sobre TikTok de Juju, a gente tem que perguntar sobre a saúde de Brock Lesberger. A gente não vê a pergunta em torno desse tipo de decisão de jogo. É o que o head coach ele é responsável. Ele que, no final das contas, está vendo o que está acontecendo em campo, tem que chamar alguém na sideline e falar: bicho, não tem condição não, vamos ter esse cara, chama outro aí, se vira, faça com que ele jogue bem. E continue mantendo a pose ali. Então, é complicado. Tipo de pergunta, isso me incomoda bastante. O tipo de pergunta que fazem pro Mike Tomlin faz com que ele crie essa fama mesmo de dominar entrevistas, porque é cada pergunta bosta que fazem pra ele que é muito fácil esse trabalho do Mike Tomlin de dominar a imprensa, de ser um cara temido. Os caras parecem ter medo de perguntar pra Mike Tomlin e tudo mais, porque Mike Tomlin é duro de fato e sabe falar muito bem com a imprensa. Mas esse tipo de decisão de jogo que você tem que levantar, tem que mostrar a cara. Por que você botou o JC Racenar pra fazer um pull naquela jogada quando você tem o All Pro ali, o David DeCastro? Quando você tinha talvez o Darren Gray, que tava muito bem. Por quê? O que foi que você sentiu por trás dessa decisão? Por mais que ele saia pela tangente, ele provavelmente vai sair. Ele expõe os problemas que estão sendo vistos pelo aqui de fora. Bota algum tipo, não sei, bota algum tipo de... Vou falar, bota algum tipo de pressão, mas escancara. Mostra pra todo mundo que é uma decisão burra. Não queira fazer pergunta que não tenha nada a ver com o que aconteceu diretamente no jogo, como novamente vem esse caso do Juju. É, toda semana a gente tenta fazer o no terrão, e o Steelers ele compartilha nas suas redes sociais as transcrições das entrevistas do Tomlin. Geralmente eles disponibilizam logo a transmissão, então eu leio constantemente as perguntas, e pelo amor de Deus, gente, vai ser minha vez agora de superestimar talvez a inteligência de jornalistas de Pittsburgh. São perguntas, novamente, que não refletem o que aparentemente é o jogo. São poucas que se salvam e tudo mais. Eu até abri aqui a pergunta que fazem. O braço de Big Ben, ele tá mais fraco? Não vai ser um... Daqui a pouco vai chegar a falar, o braço de Big Ben tá uma porcaria, tá uma merda, a gente tá deixando de fazer jogadas por conta desse braço, por conta de Big Ben e tudo mais.
Era só ele dizer, vocês viram aquele touchdown pra Deontay Johnson? Tá bem fraco, né?
Ele não vai fazer isso. Agora, você perguntar, novamente, eu vou bater nessa tecla, você perguntar, Mike Tomlin, por que na jogada decisiva do jogo você botou lá, decisão passou por você, de ter um J.C. Hasenauer fazendo um pull que seria decisivo para o Benny Snell conseguir o first down? Por quê?
Porque naquela jogada para uma jarda, de novo com o jogo na reta, a chamada feita foi bota todos os recebedores para correr para frente e vamos ver o que é que dá. Que foi aquele passe incompleto para Chase Claypool.
Perfeito, exato. Esse tipo de coisa que falta, novamente, ser mais escancarado. Todo mundo sabe que isso acontece, que isso está acontecendo. Precisa ser escancarado para ele, para ver o quão burro são essas decisões. E é por isso que ontem, após o jogo, eu falei, eu sou apaixonado. Todo mundo sabe, se tem uma pessoa que pode ser o fã número do Mike Tomlin nesse mundo, sou eu. Eu sou apaixonado por Mike Tomlin. Eu gosto dele, eu morro abraçado com ele. Mas essas coisas que estão acontecendo nessa temporada especificamente, esses pequenos problemas que estão acontecendo nessa nova temporada que a gente está tendo, eu acho que você descreveu muito bem no luto, essa fase do luto, tá me incomodando demais. Tá me incomodando de uma maneira que... Você não sabe o que eu me tenho incomodado com o Mike Tomlin. Ontem, geralmente, eu gosto de ver as entrevistas pós-jogo para sentir muito a temperatura e tudo mais, ver as expressões do Tomlin, aquela cara de bunda que ele tava depois do jogo.
O que você mesmo disse, eu busquei e achei aqui. 1h54 da manhã desta última madrugada, a sua frase foi: eu odeio concordar com o Mike Florio. Mike Florio é do Pro Football Talk da NBC. E ele diz: olha, depois de quase perder pro Ravens, ou ganhar por muito pouco pro Ravens, Mike Tomlin tava puto. Depois de perder pra Washington, ele parecia aliviado, que aí teria acabado o martírio de jogar sem descanso. E depois dessa derrota pro Bengals hoje, ele parece resignado que o Steelers, de fato, perdeu o jeito.
Exato. Enquanto você tava aí falando, eu fui buscar mais perguntas que foram feitas pro Mike Tomlin. Mike Tomlin, você gostou do jeito que o time se preparou e a sua a leitura de jogo para essa semana? Sim, eu gostei. A resposta de Mike Tomlin foi só isso. Ele não vai falar detalhes, o time realmente treinou muito mal. Mike Tomlin não joga ninguém embaixo do ônibus, não joga jogadores embaixo do ônibus, não joga ninguém. Mike Tomlin não faz isso com seus atletas. Então, não adianta.
Ou quando ele faz, é um cenário extremamente específico, que ele sabe que aquele jogador que tá indo pra baixo do ônibus não vai receber bem a crítica e vai retornar e ter um desempenho melhor.
Nem foi ele que jogou. É coisas óbvias, feito os drops de Deontay Johnson.
Isso.
Então não jogou ele no baixo do ônibus, mas ele foi jogado ali, podemos dizer. Então, são perguntas, novamente, que é óbvio que a gente tá falando que a grande responsabilidade é a falta de perguntas, falta de questionamentos para Mike Tomlin. São coisas que eu gostaria de ouvir, são coisas que eu queria ver. Como é que Mike Tomlin reagiria quando tiverem superestimando ou subestimando a inteligência dele. Porque não são decisões muito, muito questionáveis. E pela primeira vez, por tudo isso que a gente já falou aqui hoje, pelo menos eu vejo que Mike Tomlin tá perdido. A gente já sabe que ele aparentemente tá bastante, mas já sem rumo. Não sabe. Ele não sabe o que fazer. Ele pode até, no fundo, saber o que é melhor pro time, mas ele não vai tomar nenhuma decisão envolvendo isso.
Sentiu o golpe.
Ele não vai tomar, ele vai arcar com as consequências dele e tudo mais, e a consequência seja, no final da temporada, ser um one and done nos playoffs, depois de começar 11-0, perder todos os jogos, perde pra Colts, perde pra Browns, perde pra quem for nos playoffs, vida nova ano que vem, torcer para que tenha algum tipo de mudança na maneira como...
Caída do céu.
Como o time é gerido, quem tá na sideline e tudo mais. E mais um ano a gente fica com a expectativa em 2021 de chegar longe na temporada. E uma coisa que eu sempre falei aqui, uma coisa que eu vejo isso, pelo menos eu consigo sentir isso. Times de Mike Tomlin, até no episódio com o Derrick Bryant a gente comentou aí disse. Times de Mike Tomlin, você não vê times de Mike Tomlin sofrendo duas semanas consecutivas. Você consegue ver times de Mike Tomlin, teve um problema na semana anterior, resolve na semana seguinte. Pode ser que tenha algum outro tipo de falha, mas resolve. E a gente tá vendo uma sequência de jogos, são os mesmos problemas. E a sensação que eu tenho é das primeiras vezes que eu tô vendo isso. E isso bate, é um match justamente com o que o Tomlin tá comentando, tá sentindo nas últimas rodadas. Time sem saber o que fazer, um time sem rumo e, de novo, pra mim, cai muito em cima dos ombros, sim, dele. Por mais que Bertelsmann esteja jogando muito mal, não dá pra também esconder, ocultar esse fato de que Bertelsmann tá jogando mal, mas eu botaria essa nova temporada, essa nova fase de temporada, um peso gigantesco nas costas de Mike Tomlin por tudo que está acontecendo.
Isso é o nível de performance, e não é nem só para esse jogo, é a soma, é lógico que isso vai somar. Se quando a gente falava dos problemas do time 11-0, que a gente podia dar uma relevada porque o time tava 11-0, o que tá acontecendo aqui, a gente também soma, tá? Derrotas, vitória chama vitória, derrota chama derrota, bicho. A gente tá nesse ponto mesmo que, se não, de novo, se não tem perspectiva nem pra ganhar uma jarda, que dirá ganhar um jogo. Que dirá ganhar um jogo contra times que estão basicamente certos nos playoffs, que é Indianapolis e Cleveland. Então, a gente chega nesse ponto em que não tem muita coisa pra fazer. Até a gente podia passar aqui, pô, dar algum destaque positivo do time na partida pra, pô, deixar, mas a gente também chegou, eu particularmente cheguei também nesse estágio de é isso aí, vamos só esperar o fim da temporada e descansar no off-season, porque acabou, bicho, acabou. Eu tô o meme do Bob Esponja sentado olhando o café esfriar na frente dele na mesa, sabe? Não tem mais nada pra sair daqui. A gente vai continuar fazendo, acompanhando, assistindo todos os jogos, porque a vida de torcedor e podcast do Steelers é isso aí, mas zero expectativas pro resto da temporada.
A gente aguentou além da Duck Rogers ali como quarterback, então...
Bicho, a gente tem que dizer de novo. A gente tem que dizer de novo que nessa mesma situação tinha mais expectativa do que, nossa, esse ano.
Temporada 2019 foi muito divertida,
viu? Bicho, foi divertida. Era sensacional. E aí, amigo Vinte, se a gente tá saudosista com a temporada 2019,
meu, você Deus,
sabe que o nível tá Deus tenebroso.
Pelo vamos amor de
considerações finais, Ricardo, porque senão a gente vai chorar de saudade de Duck Rodgers. E isso não é uma coisa muito legal, não. Ainda tendo uma parcela que pediu Mason Rudolph pra entrar.
Nossa, eu vi ontem uma rádio de Pittsburgh no meio do jogo falou: Mason Rudolph tá aquecendo de capacete, Big Ben tá sem capacete da sideline. Foi assim, timeline na hora entrou quase em êxtase. É o nível de buraco que a gente tá. Comemorar que há a possibilidade de Mason Rudolph entrar. É horrível e eu queria emendar já minhas considerações finais, Jani. É sobre um assunto que todo mundo está comentando, um assunto que constantemente as nossas menções chegam, até puxão de orelha e caros amigos ouvintes e seguidores, pode dar puxão de orelha na gente, sim, por favor. A gente tá aqui novamente por vocês e obrigado pela audiência. Sobre a gente não tá evitando falar sobre o futuro dos Steelers nesse momento de temporada, mesmo com todo o cenário que se desenha de uma temporada que vai acabar a qualquer momento, aparentemente, né? Você que teve uma grande virada de esquina e tudo mais, uma grande virada realmente desse time, que a gente vai ter uma faísca aqui pra gente poder crer que você vai fazer uma caminhada longa nos playoffs. A gente não tá falando sobre o futuro do Steelers, sobre como vai ser a off-season 2020-2021, como é que ficou, falar sobre draft e tudo mais. É um assunto que a gente ama falar, isso. Eu sou apaixonado por fazer projeções sobre o Steelers. Pra minha temporada, ela só acaba depois do draft. Aí sim, não tem nem muito o que fazer, mas até lá, pra gente é muito divertido. A gente vai entrar muito a fundo nisso, sim. Eu tô muito ansioso pra ver as movimentações. Vai ser um off-season que o Steelers vai ter que fazer muita, mas muita decisão complicada. Muita. Eu não queria estar na pele de Kevin Colbert agora. O Colbert, eu falei sobre o desejo de Colbert dele conseguir manter a base da OL por muitos anos, e ele conseguiu fazer isso, sendo que não esperava que o Nilo fosse cair tanto, a unidade fosse ficar envelhecida talvez tão rápido. O Colbert, ele tinha um plano de sucessão que aparentemente estava perfeito. Ele tinha a base da OL pronta, ele tinha o melhor wide receiver da NFL com um contrato que estaria durando até hoje, se não tivesse acontecido o que aconteceu. Ele teria um running back no seu auge aqui ainda, pelo contrato que foi oferecido. Estava tudo perfeito, a defesa estaria do mesmo jeito que estaria hoje, eu acredito, talvez só, no mundo da suposição, só talvez sem Minka Fitzpatrick, mas demais jogadores a gente teria ainda por aqui. E aí do nada o Kevin Colbert tá vendo esse trem descarrilhar de uma maneira que ele não esperava. Covid, o cap vai ter que reduzir, Big Ben com o cap hit de 41 milhões em 2021,
beleza.
Tem que se virar. A decisão aqui que você vai ter que se virar com isso. OL envelhecido, OL caindo de nível com Paulson e De Castro, você não sabe se vai renovar com Villanueva, a chance de perder jovens jogadores como Mike Hilton, Ken Sutton, o Bud Dupree, Juju nem entra muito, porque Juju não deve voltar mesmo, James Conner, que também vai embora. Então você foi de um time estruturado nas suas principais posições para um time que vai ter que se virar muito nos 30 em um cenário que tá caótico para off-season. Kevin Colbert já tava naquilo de ano por ano. Se ele voltasse um ano, eu tenho certeza que ele mudaria, tomaria a decisão de se aposentar mesmo. E agora ele tá vendo um buraco que... É que nem Tomlin, caiu na própria armadilha. Colbert caiu na sua própria armadilha. Então, é só pra deixar. A gente tá animado, a gente tá ansioso pra estar falando sobre essas movimentações que o Steelers pode fazer. A gente tá ansioso pra ver quais serão as movimentações de jogadores e principalmente de comissão técnica. Mas por enquanto a gente ainda vai manter o foco na temporada. Logo depois que acabar ela, garanto, a gente vai estar aqui entrando nesses detalhes do quem já nos conhece faz há mais de um tempo, sabe como é a nossa cobertura de draft, de free agency e tudo mais. A gente não vai deixar de estar falando aqui, tá bom? É isso, vamos desfrutar desse final de temporada, sempre com aquela esperança de dias melhores, que o Steelers consiga nos surpreender. Eu não duvido absolutamente nada que depois de perder para um Cincinnati Bengals, o Steelers vai lá e vence o Indianapolis Colts. Por alguma razão, de algum jeito, que me vai lá e vence. Vai contar com a volta, provavelmente, do Vince Williams, que a gente tá precisando. E do Kevin Dodson, James Conner também deve voltar. E são reforços importantes pro time. Então, vamos lá. Hoje a gente não quis fazer esse programa, né? Ter falado ontem pra vocês, não querer fazer um programa de sessão de descarrego, como foi o da semana passada contra o Bills. Queria entrar no detalhe do jogo mesmo. Eu acredito que a gente tenha conseguido tocar e passar por quase todos os pontos. disse, mas se a gente também fosse entrar muito no detalhe de cada coisa que aconteceu, acho que a gente ficaria aqui tendo um programa de 3 horas falando sobre cada um, mas tudo bem, a gente de forma superficial a gente tocou, talvez pudesse entrar um pouco mais no detalhe na partida de Ben Roethlisberger, mas deixa, vamos seguir, não adianta a gente estar se estendendo muito assunto de Ben Roethlisberger também e tudo mais, sobre o declínio dele, a situação que aconteceu com quarterbacks mais veteranos também, tá vendo o que tá acontecendo com o Drew Brees agora, aconteceu com o Peyton Manning alguns anos atrás, uma hora isso vai chegar, chegou, e aí cabe a gente entender as limitações nesse momento e também a comissão técnica procurar adaptar da melhor maneira e explorar as fortalezas que talvez Ben Roethlisberger ainda tenha preservada hoje com ele. É isso, Danilo. Grande abraço e até semana que vem.
Exatamente, gente. Vamos com calma, porque aparentemente em janeiro a gente já vai poder falar de draft, de free agency, de futuro, né? E vamos, pode contar pelo menos que a gente pelo menos vai estar acompanhando o que falta aí da nossa temporada. Eu já passei tanto recado aqui de paz, de aproveitem a situação e tal. Tá vendo porque eu disse pra você acumular paz no começo do ano? Porque, bicho, a montanha-russa é pesada. Subiu demais e a queda foi de uma vez. Então, vamos na paz, ou no ódio, que você preferir. Eu tô basicamente em catarse negativa. Eu não tenho mais nada pra tirar de reação desse time. E vamos acompanhando. Continuem você acompanhando aqui o Black Yellow Brasil, que a gente ainda volta nessa semana. O Steelers continua a jogar, então teremos episódio pré-jogo contra o Colts. Já estamos... negociando convidados para participar disso daqui. A gente ainda deve ter, como a gente ainda vai ter notícia dos Steelers, a gente ainda deve ter episódio no terreno essa semana, então a cobertura continua, embora o nível, o jogo não continue, embora o time não continue se apresentando. Segue a gente, o recado de sempre, segue a gente lá nas redes sociais, @blackyellowbr no Twitter e no Instagram. Segue o grupo no Telegram, o canal no Telegram, as notícias aí sobre o que está acontecendo no Steelers, e continua compartilhando esse programa, ou segue no Spotify, deixa 5 estrelas e review lá no iTunes, porque tudo isso vai levando a gente para mais torcedores, e aí podemos todos sofrer coletivamente com o que o Steelers está apresentando para gente. A gente volta ainda essa semana com mais programa. Um grande abraço para todos vocês e até lá. Super Bowl.